Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Maria do Carmo Xavier. Ela é graduada em História pela UFMG, com mestrado e doutorado em Educação. Atualmente é professora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Educação na PUC, Minas. É membro da Sociedade Brasileira de História da Educação, do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Profissão Docente, do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação e do Centro de Estudos sobre Educação Física, Esporte e Lazer. Faz parte do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E é organizadora do livro Clássicos da Educação Brasileira, que foi lançado junto com o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, um livro editado pela Mas Edições. Bom dia, Maria do Carmo.
Bom dia.
Grande prazer falar com você aqui, falar desse assunto tão importante que é a educação brasileira. Logo na introdução do livro, você aponta as contradições entre os pensadores e os intelectuais da educação e para quem tem filhos, para quem vai escolher a escola dos filhos, como que essas ideias... Como que é importante saber um pouco mais para escolher bem a escola dos filhos?
Exatamente. O nosso objetivo nesse lançamento é trazer ao debate, retomar, digamos assim, o debate sobre escola pública, que tem sido muito esquecido no Brasil, tanto pela intelectualidade, pelos pesquisadores, por aqueles que lidam diretamente com a educação, quanto pela sociedade em geral. Né? Hoje o que a gente vê na mídia é uma grande crítica à escola, uhum. né? Uma desqualificação muito grande dos professores, em especial da escola pública, com pouca reflexão sobre que projeto é esse, que projeto de escola pública o Brasil construiu historicamente, como que os nossos problemas têm origem histórica, é preciso compreendê-lo. Então é nesse sentido que a gente organiza a coleção.
Uhum. O título do livro é Clássicos da Educação no Brasil. Quem são esses autores clássicos da educação? E qual que é a importância deles para a educação brasileira que a gente tem hoje, principalmente, como você já destacou, na escola pública?
Olha, nós temos uma produção significativa, autores que ao longo do século XX, desde o final do XIX, em especial ao longo do século XX, se dispuseram a pensar o problema educacional brasileiro e oferecem grandes contribuições com suas análises para que a gente entenda essa problemática. A ideia da coleção é exatamente retomar esses clássicos, esses estudos clássicos, e de uma forma que a gente possa apresentar esses textos. Por essa razão, nós fizemos a escolha por resenhas.
Uhum. Né? O livro é um livro de resenhas, né, basicamente.
Exatamente. O livro tem como proposta convidar os leitores em geral, o público em geral, mas em especial os estudantes de graduação, né, os estudantes de pós-graduação, os pesquisadores, a repensar ou a se aproximar desse debate educacional por esse caminho, pela via daquilo que nós já produzimos. Uhum. Né, dos estudos de autores brasileiros que se puseram a refletir e que deram grandes contribuições.
Sim, é isso mesmo. Esse livro é o volume 1, que traz resenhas. É bom que a gente explique que resenha é mais do que um resumo sobre alguma obra. É um resumo comentado com opiniões, com prós e contras sobre aquele texto, sobre aquele livro, não é isso?
Isso. A resenha ela tem a intenção de situar a obra no tempo, né, uhum. em que ela foi produzida, destacar as ideias, os argumentos dos autores e, de uma certa forma, apresentar para o leitor o que tem a essência do texto, as ideias que compõem essa obra.
E contextualizar, né? Porque esse primeiro volume, vocês estudam ou fazem resenha de textos que foram lançados entre 30 e 60, a década de 30 e 60 do século passado, isso, não é isso?
Exatamente. Essa periodização das décadas de 30 a 60 do século XX, na verdade, nós não temos uma intencionalidade com esse recorte, não. Esse foi um primeiro recorte uhum. aleatório, mas que nos dá um período de grande importância, de um debate significativo sobre educação. A ideia é que cada volume contemple uma periodicidade, e essa periodicidade não está pré-definida, né? Mas a ideia é essa mesmo, é instigar os leitores em diferentes obras, em diferentes perspectivas e abordagens aqui da questão educacional ao longo desse período de produção que nós podemos localizar no século XX, né? Que é o período mais significativo dessa produção.
Então a gente podia falar, eu acho que não dá para falar tudo, mas assim, o que que vocês contemplaram nesse primeiro volume?
Então, aqui nós vamos ter, os autores são bastante conhecidos dos estudantes, pelo menos do campo da educação, né? Quem circula pela educação. Um deles, importante de produção, é do Lourenço Filho, né, que tem um livro clássico chamado Introdução ao Estudo da Escola Nova. Esse livro é resenhado aqui pela professora Diana Vidal, da USP de São Paulo. Nós temos uma discussão fundamental trazida pela Cultura Brasileira, escrita por Fernanda Azevedo, que também é um outro clássico da educação brasileira. Ela é da década de 40 e foi resenhado pela professora Marta Chagas de Carvalho, que também é uma estudiosa, importante estudiosa do campo da educação. Trabalhamos com a questão da escola pública, aí avançando um pouco para a década de 50, né, na introdução ao currículo da escola primária, também um clássico do período, de João Roberto Moreira. Essa obra também aqui é resenhada pela Leviane Daniel, do Paraná. E uma outra que hoje tem grande contribuição para a gente entender a problemática da educação, especialmente quando pensamos as professoras, é um clássico de Jolie Gouveia, chamado Professoras de Amanhã. Enfim, é um conjunto de textos, trata-se aqui, né, de um conjunto de textos que perpassando esse período de 1930 a 1960, mostram diferentes projetos para a escola pública, abordam diferentes problemas da escola pública e traz para o debate algo que é fundamental para nós, que é fazer com que a gente, concentrando esforços no entendimento da problemática educacional brasileira, consiga fazer circular novas ideias, fomentar um novo debate, né, e encarar os desafios da educação brasileira nesse processo que a gente, de longa construção e consolidação, que nós vivemos no século XX, e que os problemas desse século XXI também, né, estão referenciados a ele.
E os problemas devem ser muito maiores, uma vez que a sociedade evoluiu muito, né? Uma sociedade como um todo, a tecnologia e a sociedade em si, a evolução dela.
E no Brasil nós precisamos considerar que a educação, historicamente, foi privilégio de poucos. É muito recente na realidade brasileira essa expansão da escola, que atinge hoje o ensino fundamental, 90% da população, quase cobre, mais de 90%, praticamente cobre a demanda. Isso é muito recente no Brasil. E os problemas que nós enfrentamos hoje diz respeito diretamente a essa realidade. Sim. Uma escola que historicamente excluiu os pobres em especial, e que agora, ao lidar com essa realidade, não sabe como lidar, não está preparada.
Tem outros desafios, né? E o importante é que a educação atinja 100% da população, né?
Em todos os níveis.
Em todos os níveis, claro, claro.
Porque eu estou falando aqui do ensino fundamental. Nós não temos ainda oferta de educação infantil, de ensino médio e muito menos de ensino superior.
É verdade.
Que atenda, né, a demanda populacional brasileira.
É verdade, esse livro faz repensar isso tudo. Agora, esse primeiro volume traz uma parte e vocês pretendem fazer um segundo volume, né?
Nós somos muito pretensiosos. A ideia é que essa coleção vá junto com o projeto, que é um projeto ambicioso, é 1822 a 2022.
Pois é, muito legal isso.
A ideia dessa Constituição do Estado Brasileiro, 100 anos, né, 200 anos.
200 anos.
Desculpa aí, dessa Constituição. E a ideia é que a gente vá publicando um volume por ano. Então, para o ano de 2011, nós já estamos organizando o volume 2, nessa mesma linha, trazendo outros autores e mostrando, inclusive, a riqueza e a diversidade da nossa produção.
Exatamente, porque tem pesquisadores da educação do Brasil inteiro, né? Eu acho que o Brasil é muito diverso.
Muito diverso e, infelizmente, muito pouco conhecido, né? Mesmo nos nossos cursos de graduação e de pós-graduação, se lê muito os autores estrangeiros e pouca importância ou pouco investimento tem sido feito na nossa produção. Entender a produção brasileira, né? A discussão feita pelos autores brasileiros.
É isso aí, Maria do Carmo. Muito obrigada por conversar com a gente. O livro está bem, bem interessante. Acho que vocês, a educação em 2022 vai ter uma outra cara e uma cara mais acertada, né? Já que até aqui tem vindo assim com alguns equívocos nessa trajetória.
Exatamente. Essa é a nossa aposta. É a ideia de que a gente consiga empoderar essa discussão sobre educação, né, trazê-la num campo da positividade e mostrar que nós temos condições para isso. Nós temos autores importantes, nós temos importantes estudiosos do campo. Sim. E a gente precisa se implicar mais com as questões, com essas questões.
É isso aí. Seguramente a gente dá conta dessa parte.
É a nossa aposta.
Uhum. Muito obrigada por conversar com a gente. Parabéns pelo livro, parabéns por esse grande projeto, que é o Pensar a Educação, Pensar o Brasil, 1822-2022.
Muito obrigada.
Um grande abraço e continue aí, rendendo.
Muito obrigada. Um grande abraço.
Eu conversei com Maria do Carmo Xavier, professora da PUC, professora em educação do programa de pós-graduação da PUC Minas, também é professora aqui da UFMG. Ela é coordenadora do livro Clássicos da Educação Brasileira, um livro que traz resenhas de vários autores clássicos no olhar de autores brasileiros, de professores brasileiros que estão pensando a nova educação que se pretende no Brasil. Uma educação mais democrática e mais completa.
Falando de livros.